Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto são os dilemas da urbanização do Brasil. Nosso contato é com o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Sais. Professor, nós hoje em dia, se formos analisar os municípios do Brasil, as grandes cidades, a gente observa que é como se fosse um retrato da sociedade brasileira, né? Municípios que têm muito desenvolvimento, renda per capita alta, e outros que têm uma renda per capita baixa, falta energia para todo mundo, falta saneamento básico, enfim. O que seria preciso fazer para poder a gente tornar os municípios brasileiros, as regiões do nosso país, mais ou menos equânimes?
Bom, eu acho que no fundo, quer dizer, já tiveram alguns autores, economistas importantes que tentaram resolver um pouco esses dilemas, né? Tem um autor que eu considero que é um autor importante para pensar muito mais a questão do desenvolvimento em si, e aí no fundo a questão do município, a questão da urbanização e os caminhos para isso passam também por esse autor, é o Celso Furtado. Ele tem uma frase que eu acho que é uma frase emblemática sobre a questão da urbanização e o desenvolvimento das regiões, em que ele diz o seguinte: a urbanização como fenômeno de diferenciação dos padrões de consumo em benefício de uma minoria, quer dizer, então a urbanização como reflexo desse benefício para esse padrão de consumo dessa minoria, está intimamente ligada à existência de um excedente. Sua rápida expansão na periferia é uma das consequências da ampliação do excedente possibilitada pela inserção no sistema de divisão internacional do trabalho. Então, quer dizer, cada região, cada localidade, cada cidade, ela consegue produzir um tipo de modernização, um tipo de urbanização que, no fundo, responde ao quê? Ao, como ele diz, a um tipo de excedente que essa região, que essa localidade consegue reverter, né, a partir da sua produção. Então, só por uma questão de imagem, assim, que eu acho que é interessante, se a gente percorrer a maior parte das cidades brasileiras que cresceram nesse período entre 1900 e 1930, o que a gente vai enxergar? No centro da cidade, a construção de um teatro municipal. Grandes teatros municipais, nas cidades que tiveram um desenvolvimento importante, que tiveram a produção desse excedente bastante relevante, então é o caso do Teatro Municipal de São Paulo, de 1911, é o caso do Teatro Municipal do Rio, também, da primeira década de 1909, enfim, mas todas as capitais vão buscar a construção do seu teatro municipal, a construção do seu centro, né, dentro dessa perspectiva. Então, quer dizer, existe um projeto, que é um projeto geral dessa urbanização, que já existe desde o início do século. O problema é que, se não há um certo controle, ou, na verdade, uma indução do governo, de maneira geral, do Estado, para não só promover essa apropriação dos padrões de consumo, o que acontece é que as elites, elas vão buscar esse excedente e reproduzir esse excedente, né, por exemplo, na arquitetura, no tipo de consumo específico, e se não há esse incentivo do Estado em tentar reverter isso para benefícios ou para próprias transformações na economia, as desigualdades aí elas tendem a crescer. Então, quer dizer, os municípios pequenos só vão produzir ou construir aquilo que eles têm capacidade pelo seu pequeno excedente. E a diferenciação vai ser sempre gritante com os outros. Então, se não há um estímulo vindo de cima, do Estado, para tentar, no mínimo, equiparar um pouco a capacidade de extração do excedente e a divisão desse excedente para a população de maneira geral, a gente reproduz um modelo de desigualdade gritante ao longo do tempo.
Professor, o senhor acha que o Brasil, por ter tido uma cultura de colonização assim, baseada em ciclos, depois da colonização, no próprio Império e no início da República, esse negócio de ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, do ouro e por aí vai, isso não gerou no nosso país um mau costume de não se planejar, de não pensar em ampliar e de diversificar as nossas fontes de geração de renda, de trazer também outros acessos a outros tipos de benefícios, de planejamento lá mais para o interiorzão do Brasil, em vez de ficar só em determinados locais que estão necessariamente associados a esses ciclos econômicos?
Ah, eu concordo. Eu acho que, quer dizer, há uma preocupação que começa a aparecer, né, que é romper com essa ideia, né, de os benefícios que vêm, né, possivelmente desses ciclos e da relação do excedente que se extrai desses ciclos, somente no Brasil a partir de 1930, quando o Estado tenta realmente fazer um pouco isso que está dizendo. Quer dizer, vamos planejar, né, vamos, na verdade, construir um Estado, né, e não mais as federações, né, por isso que é uma imagem interessante do Vargas, que uma das primeiras medidas que ele faz é queimar a bandeira dos Estados, porque ele fala, não, a partir de agora a gente tem um país, não são vários Estados, e ele quer, como Estado, guiar o caminho para a transformação, que seria então reverter, porque o que acontece, quando você tem essa ideia do ciclo ou de um excedente que é produzido e é totalmente revertido para o benefício da população local, você cria como se fosse um círculo virtuoso em cima daquilo. Então, é uma maior produção que se constrói naquele lugar, um maior consumo, é uma maior capacidade de transformação, então, de desenvolvimento industrial. E o Estado, na verdade, tem que tentar equiparar esse desenvolvimento com as diferentes regiões. Então, eu acho que superando um pouco esse caráter, né, das respostas locais e trazendo, na verdade, para reduzir as desigualdades, uma resposta que seja uma resposta geral, planejada, nacional, né, feita pelo Estado. Acho que aí sim a gente pode pensar não só, né, em responder às desigualdades regionais, mas também em evitar o modelo que a gente constrói do desenvolvimento do desenvolvimento do município na transição do século XIX para o XX, que é de uma extrema concentração, né? Então, construímos grandes municípios e muito concentrados, porque eles que revertiam benefícios, eles que tinham capacidade de se reproduzir. E aqueles que não tinham essa capacidade foram perdendo, né, possibilidade de se desenvolver. Então, a gente tem um modelo de concentração que geram todos os problemas urbanos que a gente conhece.
Professor Alexandre Sais, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, conversando com a gente hoje sobre os dilemas da urbanização do Brasil. É óbvio que naquela época, em 1930, quando o Brasil começou a se industrializar, e antes ainda, não havia uma preocupação, professor, com a questão ambiental, e a geração de energia estava muito, nem chegava perto de se pensar em questão de preservação de ambiente. É certo que a nossa energia no Brasil ela é considerada mais limpa do que os outros por causa do foco nas hidroelétricas, mas como é que hoje em dia a gente pode recuperar o atraso e gerar energia com qualidade para as pessoas que moram nessas grandes cidades, nesses grandes ajuntamentos urbanos, e atender também a questão ambiental?
Eu acho que, na verdade, a questão hidrelétrica, ela também se coloca hoje como um problema ambiental também, né? Então, não é para menos que as grandes hidrelétricas na Amazônia têm apresentado todo um debate importante, porque acabam alagando áreas enormes, e isso gera também seus problemas ambientais, todo um problema social com as comunidades locais. Mas, no fundo, eu acho que a gente tem que buscar mecanismos para manter, né, no mínimo, a capacidade de atender a demanda crescente. Quer dizer, enquanto buscamos, né, crescer economicamente para incorporar cada vez mais essa população, né, dentro de um mercado consumidor ou, né, dos benefícios que uma parte da população tem, e não tem outra forma de a gente fazer isso sem pensar na questão da energia elétrica. E não sei se a questão, né, por exemplo, da energia nuclear é uma solução, é outro debate gigantesco, mas eu acho que não tem muito como fugir da necessidade de ampliar a nossa geração de energia, bem porque, no limite, é ela que vai nos capacitar a pensar em formas melhores de organizar o espaço, de garantir uma melhor uso, né, dos recursos, enfim. Eu acho que ela não tem como deixar de ser usada atualmente na nossa sociedade.
Professor Alexandre, o senhor acha que o Brasil, quando começou a se urbanizar, ele conseguiu plantar alguma coisa para que a gente pudesse ter um futuro interessante nas cidades, ou o que o retrato mostra hoje em dia foi de um grande erro, uma grande falha estratégica?
Não, eu acho que, enfim, tem os problemas apontados anteriormente, quer dizer, que são, assim, com essa tendência da concentração em regiões, você concentrar muito a população, que amplia os dilemas de você manter uma cidade que atenda a todos com os benefícios adequados, ao mesmo tempo, quer dizer, há uma... essa concentração e essas transformações que são buscadas com uma rapidez muito grande, elas acabam gerando concentração de renda, assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que na questão anterior você aponta de maneira muito correta, o modelo pelo qual o Brasil construiu a sua matriz energética e que estava vinculado diretamente à possibilidade de você construir essa modernização, essa urbanização das cidades, ela foi uma aposta e, na verdade, um modelo que se mostra hoje muito correto. Quer dizer, o potencial hidrelétrico que tínhamos e o uso desse potencial hidrelétrico, ele dá uma certa tranquilidade para a gente que outros países não têm. A gente tem essa matriz de energia limpa com uma porcentagem muito maior do que a grande maioria dos países. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que esse modelo gerou, né, uma desigualdade entre regiões, por exemplo, para construir uma hidrelétrica o custo é muito elevado, então ao longo da nossa história buscou-se, na verdade, construir só em determinadas regiões, então isso vai criando desigualdades e potencialidade de desenvolvimento nas outras regiões, mas ao mesmo tempo acertamos talvez no modelo e em como capacitar tanto a economia quanto a indústria em receber essa energia, né?
Pois é, professor, você imagina, tem municípios no estado do Amazonas, que é gigantesco, tem muito mais mata do que pessoas, né? Porque é grande, mas a densidade demográfica é baixa. Mas tem municípios lá que as pessoas não têm energia elétrica que vem dessa transmissão que a gente conhece das hidrelétricas, e sim do óleo diesel, né? Então é um negócio estranho, porque você imagina lá a região onde que tem muitos rios, né? E como é que pode o governo ou os administradores públicos entenderem essa situação e aproveitar a questão ambiental de lá e fornecer energia com qualidade para as pessoas?
Não, exatamente. E aí a gente vê muito claramente que o problema, às vezes, não é só um problema social, o econômico, mas, na verdade, são problemas resultados de opções políticas, né? Eu acho que a grande lição que temos é que grande parte dos recursos foram revertidos para algumas regiões, para algumas cidades, porque, né, entre outras coisas, há interesses políticos muito fortes nisso, que, na verdade, se não são rompidos, na verdade, o modelo se reverte a perpetuar. Né? Então, quer dizer, se a gente não cria essa preocupação em melhorar e dar condições, talvez, semelhantes a outras regiões, a tendência a gente reproduzir esse modelo de desigualdade, de problemas sociais, ela aumenta, né? Porque a gente só tem uma região que recebe os benefícios. Então, todos tendem a caminhar para essa região. Então, eu acho que gera um problema que é um pouco o que a gente viveu ao longo do século XX.
Professor, para a gente finalizar, quais seriam os grandes desafios da urbanização brasileira de agora para frente, para poder acabar com essas desigualdades, essa concentração de benefícios, às vezes, em centros de cidades, a melhor distribuição de energia, melhor saneamento básico, enfim, os desafios são gigantes, né? Tem muitas cidades do Brasil que ainda não têm acesso a esses serviços. Como é que a gente poderia pensar numa solução para um país tão grande como o nosso?
Eu acho que a lição que fica para a gente é que o modelo de cidades que concentram todas as atividades, são cidades muito grandes, ele é um modelo que se mostra um pouco inviável, né? A gente deveria enfatizar a construção ou, na verdade, dar condições melhores para municípios médios assumirem várias das funções que foram concentradas ao longo dos anos nesses grandes municípios. Então, para que isso se efetive, você precisa dar condições mais equânimes de acesso a trabalho, então que você precisa criar atividades econômicas que sustentem esses municípios, você precisa dar recursos tanto de infraestrutura, então transporte, energia, quanto de serviços públicos como saúde, educação, porque o que se viu ao longo do tempo foi um modelo de alta concentração de riqueza e de prestação de serviços. Então, é preciso romper um pouco com esse modelo para justamente permitir que haja, né, uma maior distribuição e que essa distribuição seja bem aceita pela população, que, a partir de então, busque dentro desses outros municípios, né, a sua realização, a sua sobrevivência, né, e que, eu acho que por isso a coordenação do Estado e de uma preocupação política nesse sentido, ela que vai coordenar um pouco essa construção, essa distribuição mais equânime dos benefícios.
Quero agradecer a gentileza da entrevista ao professor Alexandre Sais, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, mais uma vez participando aqui do Conversa sobre Política. Professor, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Carlos, até uma próxima conversa aí sobre política.
Tá certo. O programa tem a produção de Lucélia Silva, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos Ribamar Carvalho, a apresentação é de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições, acesse o www.radio.câmara.gov.br e você pode seguir a gente também no Twitter, no twitter.com/CarlosOliveira5. Na próxima sexta-feira tem mais um Conversa sobre Política. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.